Mas será que é umas. Talvez esses criminosos se baseiem em uma certeza de impunidade ou de uma pena muito pequena?
Perfeita, perfeita. É, acredito que aqui no Brasil, não só pela ausência do governo na estruturação de segurança pública e também, muitas vezes, dá como consequência a não certeza do castigo, claro, a criminalidade está solta. Perfeita.
O Raquel, voltando um pouquinho na questão da pandemia, a pandemia aumentou o número de moradores em situação de rua. Muitas pessoas perderam as suas casas. Eu não tenho esse, eu não tenho agora esse dado de forma oficial, mas por uma impressão, talvez. Desde a década de 80, início da década de 90, talvez eu não tenha visto nas ruas uma quantidade de moradores tão grande quanto a gente tem visto hoje. E quando a gente fala sobre violência, sobre assalto, estupro e qualquer tipo de crime, qualquer tipo de violência, a gente sempre associa pessoas que estão dentro das suas casas com pessoas que estão do lado de fora invadindo as suas casas ou invadindo um espaço seu. Como que ficou a questão da rua hoje? Porque você tem famílias morando na rua.
Tem crianças, tem
Crianças.
os animais de
Exato,
estimação.
porque eram pessoas que tinham suas casas. E não, longe de mim, estou dizendo que pessoas em situação de rua são, em sua maioria, criminosas.
Sim, claro.
Você tem uma parte de moradores em situação de rua que, de fato, praticam crimes. Então, quando você pega. Te pergunto no passado, como isso acontecia, esses criminosos versus pessoas que de fato estão em situação de rua, porque não tem outra alternativa, e hoje, com esse crescimento de pessoas que perderam suas moradias e foram obrigadas a ir para as ruas, isso aumentou também?
É, eu acredito que os moradores de rua, as pessoas que estão na rua, em sua maior parte não são
Sem
criminosos.
dúvida.
Em sua maior parte também são vítimas
Uhum.
do sistema político-social que os deixou ali completamente abandonados pelo Estado, não cumprindo ali realmente a sua função social que deveria ser cumprida. Os grandes criminosos estão em mansões, estão em jatinhos,
Sem
estão
dúvida.
com evasões de dinheiro em outros países, estão indo para a Suíça e a gente ainda vê que existe uma impunidade latente quando roubam verbas do orçamento e desviam para N motivos de forma realmente genocida. As crianças ficam sem merenda, populações sem água, sem saneamento básico, população morrendo, porque aqui no governo do estado de São Paulo, 50% da verba destinada à defesa civil não foi gasta. Ou seja, a gente viu Franco da Rocha submersa ali. Então, são situações assim criminosas, gravosas, e que a gente vê como consequência as vítimas ali agora morando na rua.
E como que fica a questão dessas pessoas na rua sem ter a
Completamente
proteção,
vulneráveis.
exato, sem ter uma proteção de um muro que tinha antigamente? Essa violência
Completamente vulneráveis.
aumentou?
A fome, a doença, as intempéries do tempo, são pessoas assim que a gente vê. As drogas ficam reféns também quando traficantes se infiltram ali no meio daqueles que vivem já sob efeito de droga. Então é um problema social gravíssimo que o Estado finge que não existe. O Estado aqui, os governos, eles fingem algo inexistente, pessoas invisíveis, e que a gente realmente, eu concordo, é triste a gente se deparar diariamente com a quantidade de pessoas morando na rua. É muito triste e a gente percebe o quanto a gente tem que realmente votar melhor, exigir melhor daqueles políticos que estão lá nos parlamentos, tanto na Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, dos executivos, governadores e presidentes, e a gente vê que a gente fica refém de tudo isso.
Perfeito, então. Raquel, queria te agradecer, foi um prazer te escutar. Bem-vinda sempre e muito obrigada, obrigada. Aí pela sua presença.
Muito obrigada, Raquel.
Obrigada, eu que adorei. Muito obrigada e parabéns, viu, pelo tema abordado. Eu achei muito legal, adorei.
Muito obrigada, então.
A gente falou de tudo.
Muito
tchau,
obrigada.
Obrigada. Viu? Tchau, tchau. Beijo, bom final de semana.
Entre aspas.
Muito boa tarde, caras e caros ouvintes do programa Entre Elas, da Rádio Cultura. Boa tarde, querida Tatiana Costa. Boa tarde, querida Patrícia Corsetto. Agradeço imensamente pelo convite para participar mais uma vez desse programa que já é um sucesso e que eu venho acompanhando aqui à distância de São Paulo, nos podcasts. Maravilhoso. Meu nome é Gabriela Araújo, sou advogada, professora universitária, mestre e doutora em Direito Constitucional. E venho me dedicando tanto na academia como na advocacia ao combate à violência política de gênero e à defesa da democracia paritária participativa, que é inclusive objeto da minha tese de doutorado. E eu penso que seja em razão dessa minha trajetória de luta pelos direitos das mulheres que eu tenha sido convidada para participar do projeto Brasil Mulheres Juntas pela Democracia, de iniciativa da ex-prefeita, ex-senadora, ex-ministra e atualmente secretária de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. A Marta reuniu um grupo de 35 mulheres diversas, cuja pauta em comum é o total compromisso com a agenda da equidade de gênero e dos direitos humanos para pensar em propostas de políticas públicas para o país. Além de mim e da própria Marta, cito como integrantes do projeto nomes como Ana Estela Haddad, Aniele Franco, Anne Moura, Bianca Santana, Cláudia Costin, Jamila Ribeiro, Erika Hilton, Gleisi Hoffmann, Lilia Schwartz, Neca Setúbal, Nina Silva, Preta Ferreira, Simone Tebet, Tabata Amaral, Tati Bernardi, enfim, são muitos nomes, são 35 mulheres, né? A lista delas está disponível nas redes do Brasil Mulheres 2022, tem o Instagram, que é @BrasilMulheres2022, e também o site, que é www.brasilmulheres.com.br. Né? Então, no dia 28 de fevereiro, a gente se reuniu com a presença também da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, aqui em São Paulo, para debater propostas a serem apresentadas para as candidatas e candidatos às eleições de 2022, pleiteando que priorizem em seus programas de governo as causas relevantes para as mulheres, para a diminuição da desigualdade e para que o nosso país erradique de vez o machismo e o racismo que são estruturais e ainda muito arraigados nas próprias instituições. E desse encontro, para o qual cada uma de nós levou 3 propostas e suas justificativas, saiu uma carta aberta à nação, que toma a liberdade de ler aqui para vocês, pelo menos em seu preâmbulo, que diz o seguinte: Carta Aberta Brasil Mulheres. À nação, a presidenciáveis, a candidatas e candidatos ao executivo e ao legislativo. Reunidas na cidade de São Paulo, em 28 de janeiro de 2022, ano do bicentenário da independência, da celebração dos 100 anos da Semana da Arte Moderna e dos 90 anos da aprovação do voto feminino, representativas de vários segmentos e setores da sociedade, dirigimos-nos à nação brasileira, manifestando-nos por uma maior e mais efetiva participação das mulheres brasileiras na vida nacional, bem como no processo político-eleitoral de 2022. Nossas vivências diversas e o repertório dos movimentos feministas, de mulheres negras e indígenas, de mulheres cis e trans, da cidade e do campo, heterossexuais e LGBTQIA+, de diferentes classes sociais, religiões, faixas etárias, escolaridade, corpos, deficiências e regiões do Brasil, compõem as premissas para a construção de uma sociedade mais democrática. Avaliamos como primordiais e imprescindíveis que sejam levados em conta, debatidos e futuramente compromissados em um grande pacto nacional, de forma interseccional, antirracista e considerando as múltiplas diferenças e desigualdades entre mulheres, os seguintes pontos que seguem. Então, nós elencamos aqui 19 pontos, né, que consideramos importantes, eles estão disponíveis, essa carta está disponível no site brasilmulheres.com.br. Para adesão, né, nós queremos somar mais nomes, né, que muitas pessoas assinem essa carta. E aí, desses 19 pontos, eu posso citar aqui paridade transversal de gênero e equidade de raça nas instituições públicas, políticas e privadas, estímulo e facilitação de candidaturas femininas competitivas, garantia de cumprimento da legislação eleitoral em relação às mulheres, implementação de uma política de renda básica universal capaz de mitigar a pobreza, a fome, as desigualdades socioeconômicas e violências decorrentes. Enfim, são pontos que consideramos importantes, né? A gente tentou resumir, é lógico que tem muito mais coisa que pode ser acrescentada, mas a gente tentou resumir assim, as principais pautas nesses 19 pontos, o que não impede que isso venha a ser ampliado, que novos grupos de trabalhos venham a ser construídos, né? E que mais mulheres cada vez mais entrem nesse projeto. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, é o início de algo que pode ser muito maior, então nos acompanhe nas redes sociais, e quem quiser me acompanhar também, o meu Instagram é @gabrielaaraujoadv, tá bom? Um abraço, um forte abraço para todas e todos aqui, e mais uma vez, muito obrigada, vamos juntas.
Então é isso, minha amiga.
Encerramos mais um.
Mais uma semana se foi, agradeço você, agradeço todos vocês que ficaram com a gente até agora.
Perdeu? Depois pode ouvir no Portal da Cultura, www.cultura930.com.br. É ou só clicar na aba podcast ou no Spotify.
Procure lá na aba Entre Elas ou no nosso Spotify.
Uhum.
Projeto Entre Elas. Bom, sempre tem a musiquinha do final com outra mulher incrível sempre cantando, não é mesmo?
Vamos chamar Fernanda Abreu, Jorge de Capadócia.
Na cavalaria, eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, tenham mãos e não me toquem, tenham olhos e não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Ah.
precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.